passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui dando início a mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje, sexta-feira 13 de março de 2020. Vamos juntos até 6 horas. Muita informação, muita opinião para você. Deixa eu saudar os nossos comentaristas. Thaís Oyama, ainda em Brasília. Boa tarde, Thaís. Daqui a pouquinho, Thaís, daqui a pouquinho a gente faz contato com a Thaís. Deixa eu dar boa tarde então para o Josias de Souza. Oi, Josias.
Olá, Brown. Olá a Thaís, quando ela se conectar conosco. Uma boa tarde ao Constantino e às pessoas que nos acompanham.
Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Josias, a Thaís, a audiência. Vamos nessa, sextou.
Agora sim, Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino. Josias, boa tarde, audiência. Ainda em Brasília, mas só por hoje.
Boa, segunda-feira de volta, então. Vamos aos destaques do programa de hoje. Exame comprova que o presidente Jair Bolsonaro não está com coronavírus. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declara emergência nacional por causa do Covid-19. E além disso, o 3 em 1 destaca também a reação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que prometeu agir em 48 horas para conter o avanço do coronavírus. São alguns destaques desta sexta-feira. A nossa pergunta hoje é a seguinte: o que você acha do cancelamento dos atos pró-governo e contrários ao Congresso, marcados inicialmente para esse domingo, 15 de março? Você dá a sua opinião gravando vídeos e enviando pelo nosso WhatsApp. Para você que nos assiste, o número já pintou aí na tela. É o 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp do 3 em 1. Você fica à vontade para interagir, dar a sua opinião. 931 17 0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Primeiro destaque desta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta sexta-feira para informar que o exame a que se submeteu para detectar a presença do novo coronavírus deu negativo. Bolsonaro fez o exame no mesmo dia em que o secretário de Comunicação Social do governo, Fábio Weingarten, realizou um teste que deu positivo para o novo coronavírus. Depois de alguns veículos de imprensa terem divulgado que Bolsonaro estaria com o vírus, e mesmo o filho dele, Eduardo Bolsonaro, desmentindo essa informação, o presidente fez a seguinte postagem: HFA/Sabin atestam negativo para o Covid-19 o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí então, tweet do presidente. Os filhos Eduardo e Carlos Bolsonaro também aproveitaram o espaço das redes sociais para criticar a postura da imprensa. Abro aspas para Eduardo: a imprensa mente para destruir o novo Brasil. Ao mentir que Jair Bolsonaro teria coronavírus, prejudicaram a imagem do nosso país, derrubaram bolsa e mercado, diminuíram investimentos, tentaram criar crise com o nosso amigo Donald Trump. Com algumas exceções, imprensa é lixo. Já o vereador Carlos Bolsonaro publicou o seguinte: será que a mídia, em sua maioria lixo, será convocada para a CPMI das fake news diante de mais uma divulgação falsa sobre o estado de saúde do presidente? Ou quiçá o ódio destilado em nossas timelines diante do fato inventado e manipulado por eles? Testado positivo no teste do coronavírus, o secretário de Comunicação Social do governo, Fábio Weingarten, também se manifestou no Twitter. Abro aspas: ciclo vicioso. A fonte faz uma fofoca, a fofoca vira matéria fake, o governo corrige a informação. A correção é tratada como ataque a jornalistas. Lave, enxague e repita. Quem se prejudica? O leitor que não se informa, o governo e, claro, a própria imprensa, que perde credibilidade. Diante de mais rumores, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tratou rapidamente de desmentir que também estaria com o novo coronavírus. Os exames do chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, General Augusto Heleno, e da primeira-dama, Michele Bolsonaro, também atestaram negativo. Começo com você, Josias. Vai lá.
Bom, a boa notícia é que o coronavírus não conseguiu infectar o presidente Bolsonaro. Uma ótima notícia. O presidente está enfrentando uma crise grave, e é bom que ele esteja com a saúde em dia para poder lidar com os problemas. A notícia ruim é que o antebraço do presidente ainda não se livrou daquela mania de dar banana para a imprensa. Ao divulgar a boa nova nas redes sociais, o presidente ilustrou a nota sobre o resultado negativo do seu teste com uma imagem do gesto obsceno de sempre. O presidente vai se tornando um banana maníaco. O Bolsonaro ficou irritado com uma reportagem falsa, segundo a qual um teste preliminar teria apresentado um resultado positivo para o coronavírus. Essa reportagem foi veiculada pela Fox News, a emissora de estimação do Donald Trump. O diabo é que a falsidade foi atribuída ao Eduardo Bolsonaro. O filho do presidente, o filho 03, negou que tivesse fornecido a matéria-prima para essa notícia falsa, mas o repórter John Roberts, da Fox, escreveu nas redes sociais que o Eduardo Bolsonaro disse sim a ele que um primeiro exame do pai tinha dado positivo para o coronavírus e depois ele se desdisse. A emissora avalizou a versão do repórter. Essa notícia da Fox foi reproduzida no Brasil por alguns veículos, alguns sites de veículos de imprensa. Então é preciso que o presidente veja ali com o filho dele, se disse, se não disse, mas não acho que seja motivo para esse carnaval todo. O presidente daria a boa notícia, diria que não é verdadeira a informação de que ele estaria contagiado e bola para frente. A posteridade costuma ser muito traiçoeira com as autoridades, celebridades, às vezes valoriza detalhes que destoam até da biografia de certas pessoas. Por causa de uma única foto, o Albert Einstein teve o histórico de físico genial associado para sempre à imagem do homem meio abobalhado de língua para fora. É a terceira vez que o Bolsonaro dá banana para a imprensa. Esse gesto já foi fotografado, filmado. Como o presidente brasileiro ainda não produziu nada que se assemelhe à teoria da relatividade, ele corre o risco de passar a história apenas como um presidente que fornece obscenidades, como a bananeira fornece bananas.
Você, Constantino.
Pois é, em primeiro lugar, é festejar que o presidente Bolsonaro não está com coronavírus. Isso é uma boa notícia. Acho que vai azedar o happy hour nessa sexta-feira 13 de muita gente, né? E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. É muito lamentável esse clima que nós estamos vivendo de guerra, né? E precisamos distensionar o ambiente. Agora, infelizmente, isso vem dos dois lados. Eu entendo que muita gente aponte apenas para a retórica combativa dos Bolsonaro, mas em boa parte eu vejo como uma reação, né? Hoje, e eu não gosto de generalizações, que eu acho que a generalização tende a ser injusta, apesar de que às vezes ela ser necessária para mostrar uma tendência genérica, né? Mas eu vou citar três jornalistas hoje apenas que estavam praticamente comemorando se o coronavírus fosse detectado no presidente. Um deles, o mais famoso, Ricardo Noblat, da Veja, né? Ele chegou a brincar, entre aspas, torcendo claramente, que já era o Mourão o presidente do Brasil na Austrália, né? E teve mais de 4 mil curtidas esse comentário, essa piadinha infame, que infelizmente eu não vi colegas de profissão repudiando. A outra foi a Bárbara Gância, né? Que em cima da mensagem do assessor da presidência, Felipe Martins, que disse que também não tinha o coronavírus, testou negativo, ela colocou apenas assim, por hora, como quem diz, calma que pode chegar a sua hora, né, seu momento. E um outro que é professor de jornalismo e atua em Lisboa, que é o Lucas Rohan, também na mesma linha, dizendo que a satisfação, se o presidente Bolsonaro tivesse contraído o coronavírus no país, só ia ser similar à insatisfação quando ele deu negativo, só foi similar à vergonhosa derrota de 7-1 para a Alemanha na Copa. Então, veja o nível de jornalistas que ocupam redações, que escrevem para a mídia formando opiniões, né, o grau de patologia a que chegou essa turma. E aí depois o presidente dá uma banana que também é genérica e obviamente é infeliz, porque eu acho que a carapuça não precisa servir a todos, mas de certa forma ele está atacando a imprensa em geral, né? E fica nessa guerra que, como eu já disse antes, interessa a ambos os lados. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. O Donald Trump surfou muito nessa onda e a turma da esquerda, CNN, New York Times e companhia, Washington Post, também surfou muito nessa onda, conseguindo audiência por meio dessa guerrinha, catando pelo em ovo, procurando picuinha o tempo inteiro para atacar o presidente Trump numa torcida apaixonada contra o seu governo. Então tudo isso é muito triste, porque perde o público, perde de fato aquele que quer se informar e eventualmente ter opiniões balizadas em fundamentos, argumentos, né? E não é o que a gente vê. O que a gente vê em boa parte, é, de um lado, demonizando a imprensa, e aí você joga o bebê junto com a água suja do banho, porque é essa imprensa oficial que traz as informações relevantes para o público ainda, né? E do outro lado você vê uma ala aí da imprensa, que infelizmente não é tão pequena assim, batendo um bumbo ideológico, querendo destruir o governo que foi eleito e que tem muitas coisas acertadas, inclusive. Então, incapazes de fazer análise. E isso tudo eu acho muito triste. Agora, nessa confusão toda, a boa notícia é que o presidente Bolsonaro não está com coronavírus e boa parte da sua equipe, pelo visto que viajou e estava em contato constante com o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, não se contagiaram também. Essa é a notícia boa.
Thaís.
Eu vou poupar dessa vez o nosso ouvinte dessa discussão aí sobre imprensa, até porque, como lembrou o Josias, dessa vez o engano, o equívoco, o erro, o que quer que seja, partiu da Fox News, que é uma emissora americana, a emissora mais querida do Trump, que por sua vez é o presidente mais querido pelo nosso presidente Bolsonaro. Então eu queria só dizer que eu acho que o governo teve uma participação nessa imensa confusão aí, que é aquele problema crônico que o próprio governo já reconheceu, que é a falta de uma comunicação eficiente no Palácio do Planalto. Me contaram lá dentro que nem mesmo os gabinetes mais estratégicos do Palácio do Planalto tinham sido informados de nada hoje, de como se daria a divulgação do resultado dos exames do presidente. Ninguém sabia nada, ninguém sabia nem o horário aproximado que sairia o resultado, ninguém sabia quem que ia divulgar isso. E daí acontece isso, dá margem à especulação. Entra a deputada, a Bia Kicis, chegou a postar um tweet dizendo que o Eduardo Bolsonaro tinha dito a ela que o resultado tinha dado negativo. 10 minutos depois ela apagou o post e disse que não, desculpa, foi engano, não é bem assim. Aí depois entra o repórter da Fox News dizendo que o Eduardo Bolsonaro, de novo, disse que era positivo. E aí o Eduardo Bolsonaro desmentiu. Então, aí fica a deputada, fica a filha do Bolsonaro. O Planalto tem um porta-voz, um general lá, capacitado, treinado, para falar disso e para tomar conta disso, para organizar isso. Deveria ter ficado na mão dele. Isso eliminaria grande parte das confusões. Aí, e também tem outra coisa. É compreensível que esse assunto que envolve o presidente, os seus principais auxiliares, essa ameaça de que estivessem contaminados, suscite aí uma certa ansiedade das pessoas, né? Mas também a gente tem que lembrar que, como dizem os especialistas, se não houver complicações, isso é uma coisa equivalente a uma gripe leve, que deixa a pessoa uma semana em casa, no máximo, e pode, sem complicações, evidentemente, não havendo complicações. A pessoa pode até despachar de casa, se houver ainda. Hoje teve uma porção de resultados negativos, o que é ótima notícia, mas se ainda houver resultados positivos dentro do governo, também não é nenhuma desgraça. A pessoa pode despachar tranquilamente de casa. E eu notei que aqui em Brasília, nos ministérios que eu visitei hoje, as pessoas estão tomando muito cuidado e elas nem sequer cumprimentam dando as mãos. Beijo e abraço, nem pensar. Mas as mãos já ninguém mais dá aqui, o que é ótimo, né? Está estabelecendo um protocolo diferente. E daí alguns inventam estilos, tem o cotovelo, tem os pés, e eu acho isso ótimo. E até queria aqui sugerir humildemente, e sem querer puxar a brasa para minha sardinha, o cumprimento japonês é uma boa medida, eu acho uma boa ideia.
Olha, e ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional para falar que as manifestações marcadas para o próximo domingo devem ser repensadas. De acordo com ele, movimentos são legítimos e espontâneos, mas não se pode pôr em risco a saúde da população em razão da pandemia de coronavírus. Para ele, o momento é de união, serenidade e bom senso, e não se pode esquecer que o Brasil mudou. Ele diz que o povo está atento e que exige respeito à Constituição e zelo pelo dinheiro público. Entretanto, logo após a fala do presidente, internautas se mobilizaram nas redes sociais e ignoraram o pedido de Bolsonaro. A hashtag Desculpa Jair, mas eu vou ficou em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Até o final da noite de ontem, foram mais de 26 mil publicações. As manifestações têm como mote o protesto contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal e chegaram a ser endossadas mais de uma vez pelo próprio presidente. Ainda sobre os atos, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, criticou o pronunciamento de Bolsonaro. Utilizando as redes sociais, ele disse: incrível, o presidente faz um pronunciamento à nação sobre o maior risco que corremos nos últimos anos e prefere endereçar a sua preocupação aos manifestantes que iriam às ruas no domingo para apoiá-lo e atacar STF e Congresso. Bolsonaro não passa de um líder de facção. Foi isso que disse o presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Fala, Constantino.
Olha, alguém do PSOL, ainda mais essa figura aí que eu já acompanhei algumas vezes em rede social, chamar o presidente de líder de facção chega a ser uma piada, né? A facção que o PSOL realmente defende, pelo menos em tese, né? Em princípios, entre aspas, é facção criminosa mesmo. Então, o PSOL representa quem? Na população, uma parcela minúscula da elite, nunca do povo, e ganha um destaque totalmente desproporcional em parte da imprensa, né? Porque encontra muito mais simpatia no meio jornalístico do que na população em geral. Basta ver o Congresso em Foco, que eu já mencionei várias vezes, que elege deputados do PSOL, um partido de extrema esquerda que defende a ditadura venezuelana, volta e meia como os melhores parlamentares. Agora, sobre o pronunciamento do presidente, eu acho que ele foi prudente. É óbvio que o presidente acabou desdizendo ali o que tinha dito antes, tentou se afastar de uma manifestação que ele tinha endossado, como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. Agora, o fato da hashtag Desculpa, presidente, mas eu vou chegar nos topos, mostra que a manifestação de fato é orgânica e espontânea. Ele não controla os seus seguidores, né? Essa que é a verdade. Ele pediu para que não fossem, acho que ele fez bem em fazer isso, acho que é irresponsável ir nesse momento, apesar de eu reconhecer a incoerência de quem aponta que não pode fazer a manifestação, mas pode manter o metrô funcionando com milhões e milhões de pessoas todo dia passando ali, ou então estádio de futebol lotado, apesar de eu achar que vai caminhar para uma espécie de shutdown mesmo, tá? Estamos vendo isso no mundo todo, né? Para estancar a disseminação da virose e, com isso, impedir a implosão do sistema de saúde, né? Esse é o ponto principal que eu acho que algumas pessoas não entenderam. Ah, é muita histeria, é muita paranoia, eu vou sim na manifestação. O problema não é o jovem que vai na manifestação, é ele transmitir o vírus para pessoas mais idosas, esses correrem risco de vida ou atravancarem todo o sistema de saúde, é disso que se trata. Então, nesse cenário onde todo mundo está tomando decisões draconianas, drásticas em relação a isso, fechando o Disney, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu acho que não faz sentido você ir nesse momento nas ruas protestar contra ou a favor de governo algum. Eu acho que isso não é uma questão urgente, não tem um golpe em curso, não tem um impeachment protocolado contra o presidente, então pode muito bem adiar. E eu acho que o presidente fez certo nesse sentido. Acho que ele acertou também em falar que os ataques têm que ser a indivíduos, a ministros do STF ou a deputados e senadores, e não as instituições em si. Ou seja, foi um discurso em que pese todos os excessos do presidente típicos dele, foi o discurso mais próximo de estadista que ele tem. E que me causa espécie que, mesmo nesse caso, é muito difícil ele encontrar elogio do outro lado, né? Sempre dão um jeito de atacá-lo. E aí acabam com isso fortalecendo o pior lado dele, que é o lado populista que atiça as massas. Então, acho que nesse caso, a gente deveria reconhecer que ele acertou no tom, porque é isso que a gente quer mais do que o Bolsonaro que fica jogando lenha na fogueira.
E você, Josias, o que achou?
A oligarquia política do Congresso Nacional, como todo mundo sabe, tem pavor de rua. O Bolsonaro sabe disso. E ele utiliza essa fobia para ajustar a sua estratégia política. Diante do risco do esvaziamento da manifestação, que estava marcada para domingo, o presidente troca a incerteza do ronco do povo pela manipulação do medo dos congressistas, do medo que os congressistas sentem da rua. O Bolsonaro enalteceu a espontaneidade, a legitimidade desses atos de 15 de março na Rede Nacional de Rádio e TV e usou o coronavírus para desconvocar uma manifestação que ele jurava jamais ter estimulado, e todos sabemos que ele estimulou. Jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente, disse o presidente. Pouco antes, falando ao vivo ali nas redes sociais, o Bolsonaro sugeriu que a manifestação de domingo seja apenas adiada por 1 ou 2 meses, não cancelada. Já foi dado um tremendo recado ao parlamento, disse ele que, noutras oportunidades, tinha declarado que isso não tinha nada a ver com o Congresso Nacional. É como se o Bolsonaro quisesse manter viva a ameaça da rua como uma espada de Damocles pairando sobre a cabeça dos parlamentares. Essa manipulação do asfalto não é uma tática original. Ironicamente, esse tipo de procedimento costumava ser usado com exclusividade pelo PT. Os objetivos eram outros. Brigava para manter a Dilma no palácio. O Lula disse que era da paz, mas que também sabia brigar, sobretudo quando o Stedile colocava o seu exército nas ruas. A bravata deu em impeachment. Quando a Lava Jato foi a jugular do Lula, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, disse que para prender o Lula vão ter que prender muita gente, vai ter que matar gente, ela chegou a dizer. O Lula foi em cana e a única coisa que morreu foi a reputação dele. Então, o Bolsonaro precisa entender que esse pedaço do asfalto que não o chama de mito pode descer ao meio-fio mais tarde, no final de 2020, no início de 2021, para rosnar contra o governo dele, se ele não tiver algo mais a apresentar, além de diversionismo e desculpas esfarrapadas. Ainda há tempo de o presidente assumir a liderança do país, agora mesmo que estamos em crise, para oferecer algo mais, para oferecer um pouco mais de coordenação e um pouco mais de resultados. Até aqui, no primeiro ano, tudo que ele entregou foi um pibinho de 1,1%.
Diga, Thaís.
Luzias, mas acho que a essa altura a posição do presidente não é mais tão relevante, até porque ele já disse que apoia, já disse que não apoia, mas isso não importa agora. Eu acho que o foco tem que ser os manifestantes, porque eu acho que é uma tremenda irresponsabilidade a essa altura do campeonato alguém insistir em levar uma multidão para as ruas. Porque, veja só, as estimativas mais conservadoras, elas dizem que em São Paulo, ao menos 1% da população vai ser contaminada ou já está contaminada pelo coronavírus. As previsões mais pessimistas falam em 10%. Então, digamos que numa manifestação que reúna 10 mil pessoas, se 1% já estiver contaminado, que não é provável, mas é possível, então teremos 100 pessoas doentes lá no meio da multidão. Se cada uma dessas pessoas contaminar 2,7%, indivíduos, que é a média segundo os infectologistas. Isso significa que ao fim da manifestação poderão sair outros 270 doentes, cada um com potencial para contaminar quase 3 outros indivíduos. Então, é uma coisa que pode ser dispensada, não a essa altura. De novo, não é grave, a letalidade é baixa, atinge mais idosos, tudo isso que a gente sabe. Mas isso, como sempre lembro o Constantino, pode ajudar, entre outras coisas, a implodir o sistema de saúde. E os apoiadores do presidente têm outras alternativas se quiserem insistir nisso. Inclusive, está circulando nas redes sociais essas duas ideias. Eventos de pequeno porte, mas com grande visibilidade digital, não sei exatamente como isso se daria, mas seriam eventos que não reuniriam multidões, mas teriam grande divulgação na internet, grande visibilidade na internet. E outra ideia é uma ação exclusivamente virtual, mas que seja muito grande, seja, como eles dizem, um tsunami na internet. Então, pronto, acho que me parece muito mais razoável e responsável.
E embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diga publicamente que não está preocupado com o diagnóstico positivo para o novo coronavírus do secretário da SECOM, Fábio Weingarten, fontes próximas ao americano dão conta do contrário. De acordo com informações divulgadas pela rede CNN, Trump estaria muito preocupado com a possibilidade de ter contraído Covid-19. Porém, a jornalistas, o presidente americano procurou transparecer tranquilidade. Bolsonaro e Weingarten jantaram com o presidente americano no resort particular dele em Mar-a-Lago, no estado americano da Flórida. Nesta sexta, Trump aproveitou para afirmar que os testes para coronavírus no país em breve serão realizados em larga escala, mas não deu detalhes sobre como isso será realizado. Para aumentar a preocupação de Donald Trump, o ministro do Interior da Austrália, Peter Dutton, anunciou hoje que testou positivo para a doença. Ele se encontrou na semana passada com Ivanka Trump, filha do presidente norte-americano, e também com o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr. Agora há pouco, Trump fez um pronunciamento declarando emergência nacional por causa do coronavírus, apoiando-se na chamada Lei Stafford. A medida possibilita que até 50 bilhões de dólares sejam mandados aos estados e localidades específicas para ajudar no controle da pandemia. Trump disse ainda que pediu a hospitais que ativem os seus planos de emergência. Fala, Josias.
Saúde de presidente é uma coisa muito séria. O Donald Trump deve estar menos preocupado depois que soube que o teste feito pelo presidente Bolsonaro deu negativo para o coronavírus. Ainda assim, o presidente americano deveria se submeter ele próprio a exames, se é que ele já não fez isso. O Trump esteve com o Fábio Weingarten, o assessor do Bolsonaro, que está infectado. Cumprimentou o chefe da Secretaria de Comunicação do Planalto, pousou para fotos ao lado dele. Assim como o presidente brasileiro, o inquilino da Casa Branca não tem o direito de correr riscos desnecessários. Em casos assim, tudo fica melhor quando o assunto é administrado às claras, com médicos que só falam de medicina, de preferência por escrito, e por autoridades governamentais que evitem tratar de assuntos médicos. Respeitando esse tipo de protocolo, ficam protegidos os médicos, as autoridades, o governo e o interesse público. Eu vi uma parte da entrevista do presidente Trump, me pareceu uma entrevista muito adequada. Ele faz um esforço muito grande, e aparentemente foi bem sucedido, para tranquilizar os americanos. Mostra que tem dinheiro, mostra que está tomando providências, em alguns casos as providências soam até exageradas, mas na situação dos Estados Unidos, que é ali destino de vários países, é melhor pecar pelo exagero do que pela escassez de providências. E até por essa razão, ele dizia numa parte do pronunciamento dele que pessoas que não precisam não devem realizar os testes, devem deixar para que aqueles que precisam se submetam aos exames. Até por essa razão, ele deveria realizar o teste, ele deveria dar o exemplo. Insisto, se é que já não fez, mas se fez, deveria tornar público, dizer que está fazendo, para mostrar que ele leva a sério os procedimentos de segurança que ele recomenda para os outros.
Thaís.
Pois é, os fatos se encarregam de dobrar os presidentes teimosos, né? No caso do Brasil, o nosso, por exemplo, já se resignou com o fato de que não é uma fantasia da mídia, etc, etc. Eu acho que o presidente Donald Trump vai em breve pelo mesmo caminho. Mas eu queria dizer que eu achei admirável o pacote de medidas que ele anunciou. Eu acompanhei um pedaço só, mas me pareceu um pacote muito robusto, tanto do ponto de vista das medidas preventivas, quanto do ponto de vista do volume de dinheiro que ele está disponibilizando, né? São 50 bilhões de dólares, se eu entendi direito, é um monte de dinheiro. Basta lembrar que aqui o nosso pobre ministro Paulo Guedes está pedindo míseros 5 bilhões de reais para o Congresso e dizendo que com isso ele acaba com o coronavírus. Então isso mostra que essa demonstração, digamos aí, de modéstia ou quase de indigência, mostra que qualquer medida que os indivíduos possam tomar, né, nas suas vidas cotidianas, não é um exagero, pelo contrário, vai ser uma forma de contribuir para a superação da crise e uma forma também de compensar a nossa precariedade, né, nossa precariedade tanto de organização quanto nossa precariedade financeira.
Diga, Constantino.
Pois é, antes da gente entrar ao vivo, eu estava vendo o pronunciamento do presidente, foi um bom pronunciamento, é uma postura mais adequada, né? Ele começou dando uma desqualificada na ameaça do coronavírus no seu tweet. O tweet do presidente Trump é o terror da sua equipe, né? Mas é aquela coisa que eu sempre venho destacando aqui: é preciso separar dessas figuras, principalmente mais nacional populistas, é preciso separar o que se diz e o que se faz. Ao mesmo tempo, ele já tinha apontado o vice Mike Pence, que é alguém muito sério, para liderar o esforço de combate ao coronavírus, e agora está tomando as medidas que têm que ser tomadas. Inclusive, agora só não. Ele, logo no início, agiu de forma preventiva com viagens vindo da China, depois Itália, foi acusado de racismo por oportunistas de oposição, aí quando envolveu a Europa, porque a Europa virou o epicentro do problema agora, aí não dava mais para acusá-lo de racismo, né? Mas aí falaram que ele citar que o coronavírus é um vírus estrangeiro que veio da China, e isso é racismo, quer dizer, é o fato racista, como eu já disse aqui. Então a postura é adequada e no pronunciamento contava ali com a participação de vários empresários, né? Líderes de empresas que estão agindo também para, de alguma forma, contribuir ou com a solução do problema via processo no FDA para chegar a uma vacina ou para informar a população do que fazer, o Google, por exemplo, que ele citou. Então, se há uma esperança nessas horas, né, ela vem justamente de países fortes, com economias robustas, capitalistas, livres, como os Estados Unidos. Né? A gente precisa lembrar, e eu mencionei isso, a falsa dicotomia entre lucro e saúde. Isso não é verdade. Né? Mais da metade dos medicamentos que nós consumimos no dia a dia para suavizar o sofrimento com doenças vem dos Estados Unidos. Né? Então, as pessoas adoram criticar o sistema de saúde americano, que não tem o SUS lá, né? que o Bernie Sanders adoraria implantar, e gasta-se muito em relação ao PIB, é verdade, né? Gasta-se muito, 16% do PIB mais ou menos com saúde, é caro, eu sei, mas pelo menos tem saúde, né? Na hora que a coisa aperta no Canadá, a turma vem para os Estados Unidos se tratar aqui. Então a gente tem que lembrar disso nas horas desses debates acalorados, né? 50 bilhões de dólares anunciados é uma montanha de dinheiro que brasileiro não tem noção nesses momentos, né? Então, se há esperança, repito, vem de países como os Estados Unidos, né? Que bom. E o Trump, eu concordo com o Josia, né? Presidente tem que ter transparência em relação à sua saúde. É uma pressão, inclusive, que fazem ao Bernie Sanders na campanha democrata, que ele teve um problema ali, um pequeno ataque cardíaco, né? E ele não quer liberar toda a sua condição de saúde, né? Ele não quer fazer isso. Então, é um cara quase octogenário. É importante que tenha essa transparência. Aliás, os três são, né? O Joe Biden, que anda visivelmente meio ruim da cabeça, né? O próprio Bernie Sanders e o Donald Trump. São quase três octogenários disputando, né? Então, é importante ter transparência. Vamos lembrar do caso do Tancredo Neves no Brasil, né? Já foi o tempo que médicos tentavam esconder da população o quadro clínico dos políticos. Não pode. Então, eu acho que o Donald Trump tinha que dar o exemplo, tinha que fazer o teste e mostrar o resultado. Tem que ser transparente nessas horas. Agora, o fato de ter tido contato com o Fábio Weingarten ou com o próprio Bolsonaro, que agora deu negativo, vamos lembrar que a própria Thaís lembrou, já frisou aí, né? É 2,7, mais ou menos, a média de disseminação por cada indivíduo. Então, o Fábio estava num evento lá que eu estava também, aliás, eu o cumprimentei e tinha mais de 50 pessoas no evento, né? Então, mais ou menos ali 7, 8% talvez pegue a doença, não todo mundo, né? Não precisamos entrar também nesse clima de paranoia.
Rápido intervalo agora, na sequência, mais do 3 em 1 para você, fique ligado, até já. O Tribunal de Justiça, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta que pretende anunciar novas medidas para combater os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira em até 48 horas. Guedes não descartou a possibilidade de novas liberações de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Algumas iniciativas foram adiantadas por ele, como a isenção tributária para importação, reforço da atuação de bancos públicos e até o possível adiamento do pagamento de impostos por parte de empresas em dificuldades. O ministro também cobrou a aprovação de projetos do governo pelo Congresso e defendeu a liberação de outros 5 bilhões de reais em emendas parlamentares para uso pelo Ministério da Saúde no combate às demandas no setor geradas pela pandemia. Os comentários de Paulo Guedes são uma resposta a declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que reclamou em entrevista à Folha da demora do governo para agir contra o vírus. O ministro reforçou que no momento da visita dele nesta semana ao Congresso, o país ainda estaria tomando conhecimento da gravidade do coronavírus, mas que as medidas agora já estão sendo anunciadas. Nesta sexta-feira, por exemplo, o Ministério da Saúde recomendou medidas mais restritivas para evitar o avanço do novo coronavírus. Entre elas, o isolamento por até 7 dias de todas as pessoas que chegam de viagens internacionais, mesmo sem sintomas. Outra recomendação foi o cancelamento de eventos com aglomerações. O governo passa a considerar também quarentena em locais onde a ocupação dos leitos de UTI para a nova doença ultrapassa em 80%. Constantino.
Pois é, há um dilema aí, né? Na verdade, às vezes um conflito de interesses entre o Ministério da Saúde, que precisa fazer o máximo possível para estancar o vírus, né? A doença, e o Ministério da Economia, que olha para essas medidas drásticas e vê o tamanho do tombo no PIB, né? E isso significa perda de empregos, perda de renda e riqueza nacional. Então, existe esse conflito de interesses, não tem jeito, né? E claro que num momento desses de crise aguda, né? Com uma doença sem antivírus ainda e tudo, é óbvio que o Ministério da Saúde fala mais alto, porque são vidas em jogo, né? Principalmente dos idosos. Mas não quer dizer que não possa tomar medidas emergenciais do lado da economia. Esse pacote anunciado, essa intenção aí de pacote anunciado pelo ministro Paulo Guedes, eu acho boa, principalmente você, por exemplo, escalonar pagamento de imposto à empresa que está perdendo receita, que está perdendo consumo, tem que pagar imposto anyway, porque no Brasil, infelizmente, nós temos uma carga tributária, além de complexa, elevada, insana, ela é totalmente injusta, porque ela cobra antes de aferir lucro, né? Mas eu acho que isso aí tudo faz parte. Agora, é preciso separar aqui o que é medida emergencial para tentar aliviar o fardo sobre as empresas e os, principalmente, indivíduos, né, os funcionários, daquilo que pode ser usado numa crise dessas para mudanças estruturais, né? Era essa a linguagem que o ministro Paulo Guedes tinha usado antes, né? Quer dizer, vamos aproveitar isso que chamou a atenção de tantos problemas e que o mundo inteiro está balançando para a gente fortalecer os pilares domésticos. Nós não podemos fazer nada contra a fuga de capitais e o pânico dos investidores, mas nós podemos fortalecer os anticorpos da nossa economia. Como é que faz isso? Com as reformas liberais que são parte da agenda virtuosa desse governo. Né? Você continuar com as privatizações, você aprovar o marco regulatório para saneamento básico, você conferir autonomia e independência do Banco Central por lei, você ir seguindo nessa toada que é a mensagem que o governo Bolsonaro usou para vencer as eleições e que está muito bem representada na figura do seu ministro liberal. Então, é isso que tem que fazer. Isso é o mais importante olhando para médio e longo prazo. Agora, não quer dizer que no curto prazo você não possa adotar medidas que estimulem o consumo de alguma forma ou que aliviem a pressão sobre as empresas e os indivíduos por conta das drásticas medidas que o Ministério da Saúde está tendo que tomar para conter o vírus.
Thaís.
Eu concordo com o Constantino, a gente sabe que a crise do coronavírus é passageira, especialistas falam aí que em 4 meses ela já deve estar sob controle, mas assim como a greve dos caminhoneiros que durou 30 dias e levou 1% do PIB, mais de 1% do PIB, essa crise do coronavírus deve levar também em torno de 1% do PIB e é preciso que o Ministério da Economia se mexa. Embora o ministro Paulo Guedes tenha insistido que as reformas são uma resposta para essa crise e ter cobrado isso hoje do Congresso, isso era verdade, continua sendo verdade até determinado ponto. A crise que chegou, o ponto a que chegou a crise do coronavírus, está exigindo medidas mais energéticas e mais emergenciais, na verdade, né? Então, o Ministério da Economia já admite que as reformas são importantes para manter as boas expectativas do mercado, mas insuficientes para uma emergência como essa. O que eles vão fazer vai ser anunciado em breve de forma mais completa, mas eu sei, como me disse hoje um técnico lá do Ministério da Economia, que eles já estão contando, além dessas medidas que vocês citaram, FGTS, exceção tributária, etc., eles estão contando também com a redução do recolhimento compulsório pelos bancos, que foi uma medida tomada em fevereiro, mas que passa, coincidentemente, a valer a partir de hoje, dia 13, e que, segundo os cálculos do Ministério da Economia, vai injetar 135 bilhões de reais na economia. Então, esse tipo de coisa pontual que eles estão fazendo, que são políticas de curto prazo, mas eles não vão abrir mão da política estrutural, que significa insistir nas reformas e que é o caminho correto.
Josias.
O governo do presidente Bolsonaro está vivendo a sua primeira grande encrenca. A crise é de saúde pública, mas tem graves reflexos na economia. ela vem de fora, mas pega o Brasil despreparado e pode ser magnificada se não tiver uma resposta adequada internamente. E a reação brasileira parece adequada na área da saúde, com planejamento, ainda falta ali algum dinheiro, algum ajuste, mas o planejamento da saúde inspira confiança. A mesma coisa não ocorre na seara econômica. O déficit fiscal dificulta essa reação emergencial do governo, mas há um outro déficit que complica ainda mais o processo, que é um déficit de liderança. No momento, há um jogo de empurra entre o executivo e o legislativo. O Rodrigo Maia, que noutros tempos posava de protagonista, agora se encolhe, cobra do governo medidas de curto prazo, acomoda em segundo plano as reformas estruturais e reage cenograficamente à irresponsabilidade fiscal dos seus pares, que foram capazes de detonar agora uma bomba de 20 bilhões de reais. O Paulo Guedes se mexe com atraso, promete intensificar as respostas em 48 horas e, simultaneamente, ele cobra do Congresso a retomada da agenda de reformas. Faz isso enviando uma lista de 19 projetos. Todo mundo sabe que esses 19 projetos estão lá. Mas, no momento de crise, o ministro poderia refinar a lista. Quem tem 19 prioridades, não tem nenhuma. Então, ele sabe que o ano é eleitoral, sabe que não se vota nada depois do meio do ano. Então, ele precisa dizer, olha, aqui tem um, dois, três projetos que nós precisamos aprovar imediatamente. Ele não faz isso. A crise exige uma combinação de medidas emergenciais e de reformas estruturais. A coordenação dessa encrenca toda é algo que exige uma liderança do presidente. O Bolsonaro não pode delegar isso. O presidente precisa ter duas ideias fixas. O que fazer para apagar esse incêndio e para onde caminhar depois que o problema emergencial tiver resolvido. Tudo isso precisa passar para o mercado, passar para as pessoas, confiança. As pessoas precisam ter confiança. E hoje, quem olha para o Brasil não vê, não enxerga razões para ter confiança de que o país vai sair bem dessa crise. Então, acho que falta liderança e falta um refinamento, parar de brigar. Essa cenografia não resolve o problema. É sentar, ver o que precisa fazer e realizar.
Última parada desta sexta, da sequência mais do 3 em 1 para você. Fique ligado, até já. Os clubes de futebol de São Paulo, aqui no Brasil. Mais um destaque, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sinalizou nos bastidores que poderá apoiar a tentativa do governo de acionar o TCU, o Tribunal de Contas da União, para construir uma saída para a derrubada do veto ao projeto que amplia a concessão do BPC, o benefício de prestação continuada. De acordo com o jornal Estado, de acordo com o Estado de São Paulo, a equipe econômica pretende buscar uma saída jurídica para a decisão do Congresso de derrubar o veto do presidente ao projeto que eleva o limite de renda familiar per capita para a concessão do benefício. Nesta quarta-feira, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro e ampliou a concessão do BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Hoje, o critério previsto em lei é de até um quarto do salário mínimo. Com a medida aprovada no Congresso, o governo estima um impacto de 217 bilhões de reais em uma década com a derrubada do veto, sendo 20 bilhões ao ano. Fala aí, Constantino.
Olha, essa questão do BPC é preciso levar em conta o seguinte: é óbvio que tem muita miséria no Brasil. E qualquer pessoa minimamente sensível, né, vai se preocupar com isso e vai querer mais recursos para ajudar de alguma forma essas pessoas. Daí você passa a defender o assistencialismo por meio do Estado. E aí é que mora o perigo. Aí o Estado se endivida, o Estado arrecada muito, o Estado é perdulário e tudo isso gera aumento de taxa de juros, mais imposto, mais dívida e mais inflação e prejudica justamente os mais pobres. Então, em ano eleitoral, parece óbvio que os congressistas fizeram ali uma demagogia, né? Eu não sei muito avaliar qual é o jogo exato do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele se pronunciou favorável ao veto do presidente Bolsonaro, agora está sinalizando também que é a favor, talvez, de uma medida judicial para tentar conter isso, mas ele é a figura ali que representa justamente esse típico centrão fisiológico, né, que morde e assopra e acaba jogando para todos os lados. Então é difícil acreditar na total sinceridade dele ao apoiar o governo nesse momento, e o governo está do lado certo. Não é do lado daqueles que poderiam acessar o BPC nessa nova regra, né? E isso pode parecer para alguns que não é estar do lado dos mais pobres. Mas não é verdade, como eu expliquei, né? O Brasil tem muita carência, tem muita pobreza, é um país com demanda reprimida para um monte de coisas. Se a gente começar a autorizar a canetada do governo para gastar com tudo isso, o que vai acontecer justamente é um quadro que a gente vinha vendo, né, acompanhando, que é de um Estado falido, e tudo isso acaba punindo ainda mais os mais pobres. Então, eu espero realmente que ainda dê para reverter isso. Foi 20% basicamente da economia com a reforma previdenciária, que foi tão importante para a queda dos juros, para tudo isso, 20% jogado no lixo, né, por conta dessa canetada aí de derrubar o veto do presidente Bolsonaro. Eu espero que ainda tenha um juízo. Esses, bom, agora não está mais na mão dos deputados, né, mas pelo menos para frente não venham com mais pautas bombas dessa natureza, porque a bomba acaba caindo no colo e explodindo, mesmo nos mais pobres.
Diga, Josias.
Brasília é uma essas repartições, Congresso, Executivo, costumam ser palco ali de exemplos de disfarçatez e de insensatez. Nós estamos diante aqui de um episódio que mistura as duas coisas. Há um quê de disfarçatez e um tanto de insensatez. Evidentemente, ninguém está fazendo isso, ninguém está aprovando isso para beneficiar os velhinhos ou os deficientes que receberiam essa pensão. Pela simples razão de que todos sabem que não há dinheiro. E a lei proíbe a criação de despesa nova sem a indicar a receita, de onde vem o dinheiro, como é que vai cobrir aquela despesa. Então, acho que o governo não terá grande dificuldade para barrar isso, seja no Tribunal de Contas da União, seja no Supremo Tribunal Federal, porque não tem consistência, não existe. Você está criando um benefício de vento, não há dinheiro para pagar. Do mesmo modo, isso ocorre porque na outra ponta está lá uma discussão sobre 30 bilhões, é bilhão para cá, bilhão para cá, para lá. Então, 30 bilhões de orçamento impositivo, 20 bilhões para supostamente pagar pensões. E as autoridades deviam se reunir, acabar com esses 20 bilhões aqui, que não existe, é um benefício de vento, pegar os 30 bilhões que estão na outra ponta. É isso que digo quando argumento que falta liderança. É orçamento impositivo, ainda hoje o ministro Paulo Guedes dizia isso. Olha, tem esses 30 bilhões aí, vamos usar isso. Está lá, tem as emendas, então vamos botar essas emendas nas despesas de saúde e nessas despesas emergenciais que o governo vai precisar fazer agora. Então é sentar com os parlamentares, cada um faz a sua média lá com o seu eleitorado, mas destina essas emendas para algo que seja útil para o país. Então tem que parar de brincar de insensatez, sobretudo num instante de crise, quando esse tipo de movimento, fica mais evidente o descaramento. Não faz sentido que os parlamentares continuem dando tiro no pé, assim também como não faz sentido que o presidente fique brincando de comprar inimigos quando precisa harmonizar o cenário para tocar o governo para frente.
Rapidinho, Thaís, para fechar.
Rapidinho, fico muito feliz e espero que seja sincera essa disposição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de construir uma saída política, porque o impacto dessa votação do BPC foi tremenda nos investidores. Eu soube hoje lá no Ministério da Economia que houve conference calls lá com mais de 200 de investidores, e os técnicos tiveram que responder perguntas constrangedoras do tipo: se o governo não tem voto nem para manter, para segurar um veto do presidente, vai ter voto para aprovar as reformas estruturais? Então, foi tremendo o impacto. E isso tudo, a gente sabe, essa votação foi uma tragédia por conta de desinformação de alguns parlamentares e desejo de vingança de outros. Mas por trás disso tudo tem também, de novo, a falta de organização do governo. Porque, por exemplo, o Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, quando houve a votação na Câmara, não estava na Câmara. Ele estava onde? Estava na Caixa Econômica Federal, fazendo o quê? Não se sabe. Mas como é que o líder do governo na Câmara não está na Câmara no dia de uma votação tão importante como essa? Então, é lamentável. É o governo, de novo, repetindo os mesmos erros e, dessa vez, com um resultado bastante cruel aí, que eu espero que seja revertido, porque é uma grande desgraça se passar mesmo.
Ok, terminou então. Ponto final no 3 em 1 desta sexta. Obrigado, Thaís. Bom final de semana. Na segunda a gente se vê. Até.
Alô, Tchau, Brown. Tchau, Constantino. Tchau, Josias. Tchau, audiência.
Valeu, Constantino. Um abraço.
Valeu. Bom fim de semana para todo mundo.
Tchau, Josias. Boa noite. Bom final de semana.
Tchau, tchau. Bom fim de semana a todos.
Obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. Fique ligado. Um bom final de semana. Até segunda.
3 em 1.
Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol.
Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo.
Ar-condicionado Elgin, você encontra na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 3649-4000. Adias, um novo ar para sua vida.
Sandra, meu nome é Sandra.